Aí apresentamos para você aqui na Rádio USP, o especial Cidades Inteligentes, com vários aspectos, não é? Referentes à melhoria, não é, da vida da população nos grandes centros urbanos, que é um desafio, não é, do futuro aqui no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai, concluindo essas discussões, projetar um pouco como serão as cidades inteligentes do futuro. É possível hoje já ter uma ideia? Não é? No Brasil a gente tem mais de 5.500 municípios, pouco mais de 100 delas têm alguma referência, não é, sobre cidades inteligentes, tecnologias que melhoram a vida das pessoas. Inclusive a universidade desenvolve um projeto chamado de Intercity, Internet do Futuro para Cidades Inteligentes, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida nas cidades por meio da ciência da computação, né? E só para a gente começar esse bate-papo, as cidades inteligentes são aquelas que utilizam as tecnologias mais avançadas para melhorar a qualidade de vida e eficiência em diversos setores. Então a gente pode dar diversos exemplos, né? Infraestruturas inteligentes, conectividade, isso é um ponto hoje fundamental, não é, para as pessoas, para o cidadão, análise de dados para melhorar gestão de recursos. Bom, nós convidamos para esse bate-papo o especialista professor Fábio Condo, Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ele é coordenador deste projeto Intercity e é o nosso convidado. Tudo bem, professor Fábio? Bom dia, bem-vindo.
Tudo bem, bom dia. Obrigado, Roxane, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Muito obrigada por sua atenção. Professor, antes da gente mergulhar no projeto Intercity, na contribuição que a academia e a universidade vem dando para essas discussões sobre cidades inteligentes, hoje é possível projetar, professor, as cidades inteligentes do futuro?
Bem, certamente a tecnologia vai ter aí um papel cada vez mais importante na vida das cidades daqui para frente. Uhum. Agora, como essa tecnologia vai ser usada vai depender da população e dos governantes que ela elege, né? Uhum. A gente pode ter a tecnologia usada para tornar a vida melhor ou para tornar a vida pior, né? Então, se a gente quiser uma cidade onde tem câmeras em todos os lugares vigiando a população, né? Isso vai ser excelente para governos totalitários poderem combater a oposição e coisas do gênero, né? Também, se a gente quiser carros cada vez mais tecnológicos nas ruas, a gente vai conseguir ter grandes congestionamentos de carros tecnológicos. Então, não são coisas em que a tecnologia ajuda na vida, da qualidade de vida da população, né? Mas tem outro lado também, né? Então, por exemplo, o consenso dos urbanistas é que as cidades saudáveis são aquelas onde há muitas áreas verdes, há uma boa infraestrutura de calçadas e ciclovias, a população se locomove majoritariamente a pé, de bicicleta ou de transporte coletivo, uhum, e há poucos carros. Então, a tecnologia pode ser usada para levar uma cidade mais saudável e humana, como essa que eu descrevi agora, né? Então, a tecnologia pode já ajudar, por exemplo, na gestão de árvores urbanas, de forma que elas não caiam em cima da fiação, no planejamento da expansão da infraestrutura cicloviária, das calçadas e do transporte coletivo, pode ajudar na operação e fiscalização das linhas de ônibus. Então tem muitas potencialidades aí para a gente usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida da população.
Só deu excelentes exemplos, né? Alguns que nos preocupam, como o senhor disse, dependendo de como essa tecnologia, a serviço de que essa tecnologia está sendo utilizada.
Exatamente.
Né? E outros exemplos muito proveitosos e que poderiam, de fato, ajudar em alguns lugares. Já tem algum desses exemplos na realidade das cidades do Brasil? Porque estou perguntando sobre o futuro, mas já tem hoje. Hoje isso está sendo já usado de alguma maneira?
Então, acho que a gente tem os dois exemplos, né? Uhum. Essas câmeras vigiando a população já estão começando a aparecer, né? O objetivo é sempre segurança pública, né? Mas a gente tem um potencial para que isso evolua de uma forma ruim no futuro, né? Já do lado bom, por exemplo, a gente tem algumas cidades que já experimentaram sistemas, por exemplo, da gestão das linhas, da operação das linhas de ônibus de uma forma mais moderna e otimizada. A própria cidade de São Paulo testou isso durante alguns anos e com ferramentas computacionais aí que trouxeram grandes benefícios para a operação do sistema, mas infelizmente ainda não é uma coisa adotada em larga escala pela maioria das cidades.
Sim, agora, professor Fábio, a academia, os cientistas, os pesquisadores estão estudando muito as cidades inteligentes, contribuindo com temas e com as reflexões que o senhor já, né, já apontou para a gente, que são necessárias. Não é só o uso da tecnologia, mas são as consequências do uso dessa tecnologia. Bom, aí eu quero entender como é que o projeto InterCity, ele nasceu e com que objetivo, como é que vocês vêm desenvolvendo essas ideias?
O projeto InterCity surgiu da iniciativa de um grupo de cientistas da computação, né, também especialistas em ciência de dados, que analisam em grandes quantidades de dados para trazer insights, com o objetivo de ajudar nas políticas públicas urbanas. Então, para isso, a gente procurou parcerias nas diferentes áreas do conhecimento no qual a gente aplica a nossa pesquisa. Então, a gente tem pesquisas que tentam melhorar a mobilidade urbana, e daí nós temos parcerias com o pessoal que lida com transporte público, principalmente com ônibus, mas também com a infraestrutura cicloviária. Então, como melhorar, como expandir a infraestrutura de cicloviária, levando em conta o potencial de você levar mais pessoas a usar esse meio de transporte, né, as bicicletas. Temos também pesquisas na área de saúde, onde a gente se alia a médicos, profissionais de saúde, para desenvolver, por exemplo, dashboards para visualizar melhor o que está acontecendo no sistema de saúde. E, por último, temos iniciativas na área de educação, onde a gente tenta oferecer mais informações para diretores de escolas e para secretarias municipais de ensino sobre a situação do entorno das escolas públicas, de forma que o diretor e a secretaria possam melhor planejar as atividades da escola.
Agora, professor, o senhor dando esses exemplos, me veio a seguinte questão, né? Porque a gente produz muita informação, são muitos dados, e não tem como pensar alternativas, propostas, soluções para as cidades sem conhecer bem a realidade. É isso que a administração desses dados, né, possibilita?
Exatamente. Atualmente, como a maioria dos sistemas estão começando a ser informatizados, esses sistemas geram dados, só que muitas vezes o dado não é utilizado de uma forma inteligente para embasar políticas públicas. Então, um exemplo é o SUS. O SUS, Sistema Único de Saúde, ele está se informatizando. Então, hoje em dia, qualquer internação hospitalar, qualquer atendimento em UBS, qualquer pessoa que nasce ou morre, tudo isso tem registros em bancos de dados que tem informações detalhadas sobre a saúde da população. Mas essa grande quantidade de dados, embora disponíveis, elas são muito pouco utilizadas utilizando ferramentas do século XXI, né, de ciência de dados, de estatística, de inteligência artificial, são muito pouco utilizadas para embasar as políticas públicas. Então, por exemplo, só a título de exemplo, no nosso projeto a gente desenvolveu alguns dashboards, que é uma página web visual que ela mostra de uma forma intuitiva para o gestor de saúde uma série de dados, de informações, de insights que estão escondidas naqueles milhões e milhões de dados do SUS, né? Então, por exemplo, a gente tem um estudo sobre a mobilidade dos pacientes dentro de uma grande cidade como São Paulo. Então, onde os pacientes moram, onde eles são internados, quantos quilômetros eles precisam se deslocar, quais são as regiões da cidade que têm supostamente aí uma melhor qualidade de serviço, uma melhor cobertura dos serviços. E a gente pode fazer esse tipo de análise em vários níveis, dentro de uma cidade como São Paulo, ou, por exemplo, no estado de São Paulo, onde é que os pacientes estão se deslocando. Tem gente que vem lá do interior para alguma cidade para ter um atendimento para um tratamento de câncer ou para algum outro tipo de tratamento. E até a nível nacional, a gente pode ver entre os estados brasileiros como está a movimentação dos pacientes. Se o paciente está saindo muito da região onde ele mora para ir numa região muito distante, quer dizer que na região onde ele mora tem um problema onde o serviço de saúde não é muito bom. E utilizando esses dashboards que a gente utilizou, você consegue visualizar isso muito claramente. Então, é uma ferramenta muito relevante para um profissional de saúde, para um gestor do sistema de saúde, ajudar a definir como devem ser os investimentos e o planejamento aí a médio e longo prazo do sistema.
Ou seja,
mas, infelizmente,
uma ferramenta...
a gente ainda usa muito pouco isso no Brasil, né?
É uma ferramenta poderosa, né? Como você está explicando para a gente, que deveria, já deveria estar sendo utilizada. Aí, professor, o senhor falou de saúde, mobilidade nas cidades, a questão da segurança, iniciativas também na área da educação, e me ocorreu esse tema tão atual, né, das mudanças climáticas e da crise climática, a gente pode dizer já, né, dá para usar e muito bem nessa área também, né, imagino. Isso ajudaria muito, porque os grandes problemas vão se dar especialmente nas áreas urbanas, nos grandes centros urbanos, né? Temas como ilhas de calor, enfim, chuva, chove onde mais, que ferramentas podem ser utilizadas na sua... Me ocorreu agora essa pergunta, tá? Estou improvisando mesmo, mas... professor. Dá para pensar um pouco sobre isso?
Sim. Infelizmente o planeta está se aquecendo, né? A gente tem que fazer o possível para diminuir a velocidade desse aquecimento, mas é uma realidade. Então a gente precisa preparar as cidades para essa nova realidade. Os eventos extremos vão ser cada vez mais frequentes, mas a computação aí pode ajudar nisso também, né? Primeiro, a gente consegue prever com alguns dias de antecedência quando vai acontecer um evento extremo, como, por exemplo, uma grande quantidade de chuva. A gente consegue, por exemplo, 24 horas de antecedência, saber mais ou menos em quais regiões que essa chuva vão se concentrar. Fora isso, a gente tem um conhecimento muito detalhado de como é a cidade, né? A topografia da cidade, onde há problemas de alagamento. Então, a gente pode prever com, por exemplo, um dia de antecedência, onde teremos alagamentos na cidade. E o qual vai ser a magnitude desse alagamento, se vai ter um grande impacto na mobilidade da população, por exemplo, nas linhas de ônibus. Então a gente poderia, um dia antes, já decidir, ó, não vai ser impossível passar ônibus em toda essa região da cidade, então a gente vai dinamicamente ter uma linha de ônibus temporária amanhã que vai fazer um outro trajeto e a gente já pode avisar essa população, as empresas de ônibus já podem se planejar e a gente dinamicamente reestrutura a malha das linhas de ônibus na cidade com um dia de antecedência para quando chegar o desastre a gente não ser pego ali de surpresa das pessoas esperando um ônibus que não chega, né? Então tudo
bom.
Isso é possível de ser feito e a gente vai ter que fazer isso se a gente quer que as nossas cidades sejam mais resilientes aí às mudanças climáticas.
Para a gente começar a concluir, eu estou olhando justamente o site do projeto, tem muita coisa interessante, tem esse intersimulador, que é um simulador de cidade inteligente, de código aberto, tem internet das árvores, tem infraestrutura de rede de segurança, tem muita coisa aqui. Agora, na sua avaliação, qual é o principal barreiro, principal desafio para usar toda essa tecnologia a favor, né, das pessoas, implementar de fato, na prática, cidades inteligentes no sentido de melhor, né, melhor qualidade de vida para as pessoas, professor?
A nossa maior dificuldade tem sido convencer os níveis superiores da gestão de que é preciso usar a ciência e tecnologia para embasar as políticas públicas, né? Quando a gente conversa com pessoas que estão ali no terceiro escalão das prefeituras, eles têm muita vontade de usar essas tecnologias, eles têm muita vontade de ter projetos em colaboração com a universidade. Mas quando a gente conversa com níveis mais próximos ali do prefeito, a gente vê uma grande... interesse por fazer algo que a curtíssimo prazo vai trazer algum resultado para a próxima eleição, ao invés de pensar em algo mais a longo prazo, porque qualquer mudança, transição digital demora alguns anos, 5-10 anos para você ter grandes resultados, né? Infelizmente, os nossos políticos sempre têm uma visão de curtíssimo prazo, né? E daí é difícil convencer eles de que vale a pena investir em ciência como embasamento das políticas públicas. Então, acho que nós, como cidadãos, temos que nos esforçar para eleger políticos que valorizem a ciência e valorizem as políticas públicas baseadas em evidências, porque daí, sim, a gente vai ter um ambiente mais propício para ter cidades realmente inteligentes, né?
É muito bom, professor, é isso mesmo, né? E olha, convido a todos a ir ao intercity.org, tem muita coisa lá, porque claro, em 15 minutos não há tempo da gente falar de tudo, né, professor, dos projetos que vocês desenvolvem, mas estão dando uma importante contribuição, portanto, através da ciência da computação, do uso, né, de dados de forma inteligente para melhorar a vida das pessoas nas tais cidades inteligentes, algumas com alguns projetos já, mas muita coisa ainda para o futuro. Professor, muito obrigada, viu, por sua contribuição.
Eu que agradeço a oportunidade, convido as pessoas a visitarem o nosso site, quem quiser colaborar com a gente nessa direção. Obrigado.
Muito obrigado, professor Fábio Kon, do Departamento de Ciência da Computação, do Instituto de Matemática e Estatística da USP, coordenador do projeto Intercity.